Olá a todos. Eu sou Kátia Rabelo, médica e diretora-presidente da FENCOM, Federação Nacional das Cooperativas Médicas. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala FENCOM. Em agosto, concretizamos um projeto de grande relevância, a organização de um comitê de mulheres do sistema FENCOM, com 18 representantes das cooperativas filiadas, reunindo diretoras, colaboradoras e cooperadas, com o objetivo de alcançar maior valorização e visibilidade às mulheres, estimulando seu aprimoramento pessoal e profissional. E para inaugurar as atividades do nosso comitê, nada mais pertinente do que fazer um podcast dedicado ao Outubro Rosa, essa campanha de conscientização mundial que alerta as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Para isso, vamos conversar com a doutora Débora Balabran. A Débora é mastologista, mestre e doutora em patologia médica, com enfoque em patologia mamária. Atua na Santa Casa de Belo Horizonte, na Clínica HCCOP, no Biocor, no Instituto Horizonte e é professora adjunta do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG. Além disso, é presidente da HCCOP, Cooperativa de Trabalho Médico e membro do nosso Comitê de Mulheres. Débora, obrigada pela disponibilidade.
Obrigada a vocês pelo convite.
Vou te passar aqui algumas perguntas que foram enviadas pelas colegas que fazem parte do Comitê de Mulheres do Sistema FENCOM. Iniciando, Adriana Costa, gerente de faturamento e processo da FENCOM, pergunta: quais são os sintomas do câncer de mama?
O sintoma mais comum do câncer de mama é um nódulo ou caroço que a mulher vai perceber ou que o médico vai perceber. Idealmente, a gente tenta fazer o diagnóstico antes da paciente apresentar um nódulo. Então, é aquela paciente que vai no médico, pega o pedido de mamografia, vai fazer e ali descobre uma alteração que ainda não é perceptível no exame clínico. E aí a gente consegue identificar a lesão nas fases mais precoces. Mas quando ele é detectável clinicamente, o mais comum é um nódulo ou alterações na pele.
Quais as formas de prevenção?
Tem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir o risco. A principal recomendada é a atividade física. A OMS recomenda não só com o objetivo de reduzir o risco de câncer, mas também para melhorar a saúde cardiovascular, osteomuscular. E aí o recomendado são 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana. Além disso, amamentar é um fator de proteção. A cada 5 meses que a mulher amamenta, diminui o risco de câncer de mama em 2%. A gente também recomenda evitar a ingestão de bebida alcoólica. Então, cada drink que a mulher toma por dia, se ela tomar todo dia, aumenta o risco de câncer em 10%. Uma outra questão é evitar a obesidade depois da menopausa, que aí a gente sabe que aumenta o risco. Então, basicamente é isso.
O fumo interfere?
Aumenta o risco de vários tipos de câncer, aumenta o risco de doença cardiovascular, de AVC, de mama, a evidência é fraca. Provavelmente ele aumenta um pouquinho o risco.
Perfeito. Outra pergunta da Raquel Faria de Oliveira, colaboradora da Copiming, enviou então as questões. Toda mulher com familiares que tiveram câncer de mama deve fazer teste genético?
Essa é uma boa pergunta. A gente considera que as mulheres que têm parente de primeiro grau com câncer de mama têm um risco aumentado. Parente de primeiro grau seria mãe, irmã ou filha. Mas não necessariamente a gente recomenda o teste genético em todos os casos. Às vezes, quando a mãe teve numa idade muito precoce, ou a irmã, ou se teve vários parentes com a doença. E, idealmente, a gente faz o teste na pessoa que teve o câncer. E aí, se a pessoa que tem o câncer tem a mutação, a gente testa nessa mulher que está com a dúvida.
A mamografia de rotina em mulheres deve ser feita a partir de qual idade?
A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda mamografia anualmente a partir dos 40 e até os 74 anos. Se a mulher, depois dessa idade, ainda tem uma expectativa de vida longa, sem alguma doença grave que ameaça a vida, a gente recomenda continuar fazendo a mamografia anualmente. Pelo SUS, a recomendação é a partir dos 50, a cada 2 anos, até os 69 anos, porque realmente, assim, o câncer de mama vai aumentando a incidência à medida que a mulher vai ficando mais velha. Então, a partir de 50, a chance de detectar um câncer é maior.
Qual idade é mais comum a incidência de câncer de mama?
O câncer de mama é uma doença que aumenta o risco à medida que a gente vai ficando mais velho. Então, assim, não tem uma idade pico onde o câncer de mama acontece, ele vai só subindo, sabe? Quanto mais velha, maior o risco.
Doutora Maria Mercedes Zuccherato, pediatra, conta que teve duas mães de seus pacientes com diagnóstico de câncer de mama no período pós-amamentação. Foi pensado em nódulos de amamentação. Ela gostaria que a doutora Débora comentasse.
Joia. Então, uma paciente que tem um nódulo de mama, mesmo que às vezes a gente tenha a impressão que ele é benigno, ele precisa sempre ser investigado. Qualquer nódulo palpável precisa pelo menos fazer o exame de imagem, frequentemente a gente faz a biópsia. Então, é comum ter nódulo enquanto a mulher está amamentando, ou às vezes até um tempo depois, que tem a ver com retenção de leite, mas precisa investigar para confirmar que realmente é isso. Então, precisa fazer mamografia, ultrassom e às vezes até uma biópsia.
Excelentes esclarecimentos importantes. Agora, a pergunta da Glaucia Cristina Gonçalves, da Copimed. Minha mãe teve câncer de mama proveniente de metástases de um câncer de estômago. O risco de minhas irmãs e eu termos câncer de mama é maior?
Pode ser que sim, não necessariamente. Mas, no geral, a gente recomenda um acompanhamento mais próximo dessas mulheres que algum parente de primeiro grau, no caso a mãe, teve câncer de mama. Então, a gente iniciaria os exames da mama um pouco mais cedo, a partir dos 35, e, se for possível, fazer o teste na mãe. Não é comum ter um câncer de mama que metastatiza, um câncer de estômago que metastatiza para a mama, mas existe, né? Mas não é comum. E pode ser também que ela teve dois cânceres primários, né? Teve um câncer de mama e teve um câncer de estômago. Também existe uma mutação que aumenta o risco disso, mas que também é muito rara.
Ela ainda pergunta, é genético?
Difícil da gente saber, né? A gente teria que realmente fazer o teste genético e, mesmo assim, o câncer de mama, no geral, é uma doença multifatorial. A gente tem raras mutações, que são as mais comuns, BRCA1 e 2, que aumentam o risco de câncer de mama e ovário, mas sempre a gente sabe que tem alguma influência ambiental, né? Assim, a maioria das mulheres que tem a mutação realmente vai ter câncer de mama, 70%, 80%, mas a gente não consegue explicar por que não são todos. Isso provavelmente tem a ver com fatores ambientais.
Complementando a questão, a doutora Maria de Fátima Alessio Mota, pneumologista e presidente da Santa Copa Maceió, questiona: aconselhamento genético é importante na prevenção do câncer de mama?
Aconselhamento genético é importante, principalmente naquelas mulheres que têm uma história familiar rica. Aí a ideia é que elas vão num geneticista, que pode indicar de fazer o teste, e ele vai orientar o que fazer diante de um resultado alterado. Aí é interessante, assim, a pessoa pensar bastante antes de fazer o teste, porque com qual objetivo que ela está fazendo aquele teste? Porque se ela tiver um resultado, uma mutação que aumenta muito o risco de câncer de mama, por exemplo, de BRCA1 e 2, se ela não estiver disposta a fazer a cirurgia preventiva, que é o que seria indicado, tirar a mama, tirar os ovários, talvez não faça sentido ela fazer o teste. Então, seria mais ou menos nesse sentido. E o geneticista também pode orientar no sentido de que tem muitos resultados que às vezes são inconclusivos, que são as variantes significado incerto, que são muito comuns. Então, é importante ter alguém para orientar antes do teste.
É muito importante isso, específico, né? Doutora Soraya Neves, dermatologista, pergunta: muitas mulheres passam por um grande sofrimento no período do climatério. Afinal, quanto à terapia de reposição hormonal está relacionada ao aumento e à gravidade dos cânceres de mama? Pergunta muito importante.
É verdade. Então, assim, todos nós vamos passar pelo climatério, né? E o climatério está associado com sintomas que alteram nossa qualidade de vida, principalmente os fogachos ou calorões, ressecamento vaginal, osteoporose. E as medicações mais eficazes para tratar o climatério realmente são as com base em hormônios, né? O que a gente chama de terapia de reposição hormonal. Realmente, a terapia de reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama. Nós sabemos que mais ou menos uma em cada 12 mulheres aqui no Brasil vai ter câncer de mama. Quando a mulher usa a hormonoterapia combinada, ou seja, o estrógeno mais a progesterona, vai ser mais uma em 50 que vai ter, se ela usar 5 anos. Então, a gente sabe que, assim, quanto maior o tempo de uso, maior o risco, e depende um pouco do tipo de medicação que ela usa. Então, assim, é uma questão de pesar o custo-benefício, né? Realmente é inegável que melhora a qualidade de vida da mulher, mas a gente tem que ter ciência que realmente aumenta um pouco o risco.
É importante a avaliação, né? Sempre isso. Com o seu médico.
Isso.
Finalizando, Débora, eu gostaria de saber, a prótese de silicone aumenta o risco de câncer de mama?
A prótese não aumenta o risco de câncer de mama. Ela atrapalha um pouco os exames de imagem, principalmente a mamografia. Existem algumas técnicas para diminuir isso, umas manobras que são feitas na mama para melhorar o posicionamento no exame mamográfico, mas possivelmente alguma área é perdida. Mas assim, no geral, a gente não recomenda, não contraindica colocar prótese pensando só no exame de rastreamento. Existe um tipo de doença da mama que chama linfoma anaplásico, que está associado com implante de silicone, mas que a ocorrência é extremamente rara. Então, também a gente não pensa em, não contraindica a colocação de implante pensando nisso.
Muito bom, muito obrigada, excelentes esclarecimentos. Você gostaria de pontuar mais alguma coisa antes da gente finalizar?
Só lembrar que o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil e em quase todos os outros países do mundo, e também é a causa mais comum de morte por câncer. Como eu falei, uma em cada 12 mulheres vai ter, então assim, acho que todo mundo conhece alguém, tem alguém próximo que teve câncer de mama, né? No Brasil, a gente sabe que para 2023 são esperados mais de 70 mil novos casos. E, então, assim, é uma doença que a gente tem que estar atento, porque tem uma chance de cura muito grande quando ela é diagnosticada e tratada precocemente, né, em tempo.
Até 2025, né, mais de 70?
Não, só em 2023.
É mesmo?
Por ano são mais de 70 mil casos. Nossa, no Brasil.
É bem muita significativo,
coisa.
Né?
É muita coisa.
É, eu acho que foi excepcional, Débora, esclarecimentos maravilhosos. Agradeço a todas pelo envio das perguntas. Mais uma vez, em nome da diretoria da FINCOM, Débora, te agradeço a disponibilidade. E o Comitê de Mulheres começou hoje suas ações com pé direito. Vamos dar muitos passos importantes ainda. Até o nosso próximo podcast Fala FINCOM.
Até. Obrigada.